Boa noite, secretário. Explica pra gente o que é essa rede de proteção às pessoas idosas. Que entidades formam essa rede?
A RENADIP é a Rede Nacional de Proteção e Defesa dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas. É uma rede que vem sendo pensada e solicitada pela participação social desde a nossa conferência, desde a primeira conferência de 2006, e que agora, em 2026, ela se realiza. São convidados todos os entes federativos, todas as pessoas que atuam no parlamento, no sistema de justiça, entidades privadas, entidades públicas, ONGs, universidades, enfim, são todas aquelas pessoas, aquelas instituições, aqueles órgãos que atuam no segmento da pessoa idosa e que garantam a defesa, a promoção, a mitigação de violações e violências e a garantia de mais direitos.
Agora, secretário, essa rede ela funciona para um acompanhamento mais próximo, por exemplo, de idosos que estejam em situações vulneráveis? Vamos supor, idosos que vivam sozinhos, precisem desse acompanhamento? Essa rede atua assim também?
Esse é um dos focos, mas eu vou dizer que o foco central dessa RENADIP é a intersetorialidade. Para quem não está acostumado com esse termo, é dizer que algumas soluções para as pessoas idosas, ou para outros grupos também, elas precisam sempre de uma articulação com mais de um setor. Um exemplo, pode acontecer uma dificuldade da pessoa idosa em acessar um serviço de saúde. Isso pode ser decorrente do transporte, isso pode ser decorrente da dificuldade dela em ler, então ela não consegue muitas vezes pegar um ônibus ou chamar um táxi porque ela não consegue ler. E aí pode ser um outro problema, o transporte em si, que pode estar disponível ou dificultoso naquela região. Então a resposta intersetorial é o ponto central. E sim, é o objetivo também da gente, o quanto antes, enquanto sociedade, detectarmos que uma pessoa idosa está numa condição de violência ou de violação e que isso gera um risco para ela de vida, que o quanto antes ela possa ser retirada dessa situação ou que o agente causal ou a situação também possa ser o mais rápido possível eliminada ou eliminado.
E como é que os próprios idosos, os familiares ou amigos podem acionar essa rede?
A RENADIP, ela vai ter uma estrutura que precisará funcionar tanto no âmbito municipal, estadual e federal. Então, vejamos, se o problema for municipal, nós vamos criar essa rede no município para que essas entidades, esses órgãos, a gestão municipal, uma secretaria específica, consiga dar a resposta o quanto antes, mas por vezes um problema que envolva, por exemplo, uma questão de uma estrada estadual. Eu já teria que procurar a instância estadual para dar essa resposta, ou muitas vezes é uma questão ministerial, alguma ação que possa ser garantida por um ministério. Então, essa pessoa idosa ou familiar, quando perceba uma situação como essa, ela vai procurar algum desses agentes, dessas entidades, desses órgãos que estão vinculados a essa rede para poder acionar a resposta mais efetiva. Cabe lembrar aqui que o Brasil já tem, dentro do seu estado, a experiência de alguns municípios e alguns estados que já fazem uma rede. Então, nós não estamos partindo do zero, esse é um ponto positivo. A ideia nossa agora é entender o que nós podemos construir coletivamente. E já houve até uma oficina para começar a conversar com essas pessoas que já estão envolvidas em alguma rede, seja ela municipal ou estadual, e perceber como essa rede pode ser construída do que nós chamamos tanto de baixo para cima, ou seja, a partir das experiências e realidade dos municípios e o quanto os governos estaduais, distrital e a União precisam se organizar para concluir as boas respostas. Ou também o contrário, quanto a União vai também construir essa rede, dialogando com os estados e o Distrito Federal, para poder alcançar os municípios, ou no caso do DF, as regiões administrativas também.
Para a gente tentar deixar um pouquinho mais claro, secretário, sendo um caso como o senhor mencionou, né, um problema que o idoso tenha com o transporte, ele deve, nesse caso, por exemplo, procurar a prefeitura da cidade dele, e aí a prefeitura também vai estar, os órgãos da prefeitura vão estar ativos nessa rede, e aí caso se identifique outras necessidades desse idoso, a rede toda pode ser acionada? É assim que funciona?
Isso, um bom exemplo, exatamente isso. Então, se for uma questão de transporte, a pessoa idosa que consiga alcançar a prefeitura e a secretaria específica pode fazer da forma como você explicou mesmo, ou muitas vezes a gente pode ter uma liderança comunitária, você pode ter, às vezes, um agente, um profissional da saúde ou da assistência que frequenta aquela casa e vai levar para algum órgão específico, seja o conselho municipal, caso exista na região, para poder, muitas vezes, chegar também a um órgão responsável, ou, muitas vezes, até se tiver uma empresa privada de ônibus que esteja vinculada nessa rede para querer, de fato, já sabendo que, muitas vezes, isso já aconteceu, que ela também tenha uma resposta mais efetiva, ou, muitas vezes, até a prefeitura que vai pensar um ponto de ônibus. É um bom exemplo. Então, são vários caminhos que nós queremos criar justamente para que a pessoa, tanto aquela que tenha mais autonomia, independência e conhecimento, buscar a prefeitura, ou, muitas vezes, ver quem são os atores que vão circular naquele território que possam captar essa denúncia e poder encaminhar para um órgão mais específico.
Secretária, a rede também prevê a realização de diagnósticos sobre o envelhecimento populacional. De que forma isso pode se converter em políticas públicas posteriormente?
Esse diagnóstico ele é fundamental, é ele que vai balizar muito do que nós já fazemos no âmbito, né, nacional, tanto União, Estados, DF, municípios, para ver quais são as demandas atuais. Então, hoje, quando falamos de envelhecimento de pessoas idosas, é muito importante que as ações sejam centradas a partir das demandas das pessoas idosas. E hoje nós temos uma série de informações que possam vir tanto das gestões municipais, com os dados obtidos por meio de suas secretarias, pode ser também a partir dos institutos de pesquisa que nós temos, geração de dados que nós temos no nosso país, e também a partir daquilo que é conduzido e pensado no âmbito governamental e também federal. Então, esse diagnóstico ajuda muitas vezes a criar programas que são feitos no âmbito federal, existem alguns criados já, também no âmbito estadual, e também pela pactuação que a gente pode fazer entre esses três entes, municípios, estados e governo. Então, é fundamental que os diagnósticos aconteçam e, mais do que fundamental para a gestão, que isso fique sempre à disposição da participação social da sociedade como um todo. Então, a transparência, a divulgação, a linguagem simples desses diagnósticos também faz parte da RENADP de disseminar cada vez mais o conhecimento, porque esse também é um ponto bastante preocupante. Quando falamos de pessoas idosas, muitas vezes existe uma certa invisibilização de alguns dados. E a RENADP vem justamente para poder colocar isso mais à disposição da sociedade, de conselhos, de entidades, movimentos sociais, que também estão atuando na defesa dos direitos para as pessoas idosas.
Agora, secretário, a gente tem só mais alguns segundinhos, mas o senhor mencionou aí que lideranças comunitárias, por exemplo, né, ou organizações da sociedade civil também podem compor a rede, assim como as prefeituras. E aí, quem quer fazer parte dessa rede, essa pessoa deve proceder como, né, ou esse organismo? Eles precisam procurar a Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa?
Sim, exatamente. Nós estamos agora, no próximo mês, mais ou menos, nós vamos concluir a instrução normativa que vai dar os melhores caminhos para qualquer entidade, qualquer segmento que queira aderir à nossa rede. Então, haverá a classificação, a possibilidade de ser um integrante, de fato, para a rede ou de ser um colaborador com papéis distintos. Então, isso é aguardar agora, que nas próximas semanas nós vamos divulgar essa instrução normativa que está dentro do tempo proposto, dentro da portaria que criou a RENADP.
Muito bem, nós conversamos com o secretário nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, Alexandre da Silva. Muito obrigado, secretário, pela entrevista à Voz do Brasil.
Obrigado a vocês, a todos os ouvintes e as ouvintes. Uma boa noite.